Pergunto se nos está...
Muito boa tarde a todos e a todas. Penso que estamos em condições de iniciar esta audição. A entidade requerida, a Agência Portuguesa do Ambiente, que está representada pelo seu Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, a quem desde já cumprimento e saúdo. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Está-nos a ouvir e a ver?
Boa tarde, estou a ouvir.
Muito bem, muito bem.
Depois darei nota de com quem está mais como é hábito.
Muito bem. Muito gosto em ouvi-lo. E, portanto, vamos passar à grelha que está determinada e que é habitual para este tipo de situações, ou seja, uma apresentação inicial do requerimento pelo grupo parlamentar requerente, neste caso concreto Bloco de Esquerda, terá 2 minutos para fazer essa mesma apresentação. Seguir-se-á uma intervenção inicial do requerido, portanto, da parte do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, por um período máximo de 10 minutos, e depois teremos a ronda de intervenções, sendo que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as suas questões, e depois teremos uma resposta global daquilo que foi questionado pelos diferentes grupos parlamentares, pela parte, novamente, do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, num período máximo de 10 minutos. Isto totaliza 47 minutos, é o que está determinado, dado que às 15 horas temos plenário. Portanto, vamos a isto, sem mais demoras. Senhor Deputado Nelson Peralta, em nome do Bloco de Esquerda, faça-se a favor de apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e também o Diretor da APA, que nos pode ajudar a perceber muito do que está a passar. Como se sabe, a unidade da Simpor de Alhandra tem tido várias queixas da população, é uma unidade bastante poluente, com bastantes riscos, e está agora em processo de ampliação, de renovação, não quero usar a palavra renovação, mas usemos a palavra renovação da licença. A primeira questão que temos é precisamente isto, se nós estamos presentes de uma renovação, de uma licença ou de uma licença nova, que são processos distintos. A licença ambiental existente expirou já no dia 2 de novembro de 2017, ou seja, há 3 anos atrás, e há 3 anos atrás que, por decisão da APA, esta licença tem, não existindo, tem permitido, tem existido para lá do seu prazo e permitido à fábrica continuar a elaboração. O que nós perguntamos aqui é porque é que o processo de renovação da licença não foi feito um tempo atempado, 6 meses antes, e se não estamos, de facto, perante uma licença nova, até porque muda, e por isso é que demora tanto tempo a fazer, muda aquilo que a fábrica vai passar a queimar, não tanto combustível fóssil, mas sim resíduos que têm outro tipo de impactos. Outra questão que nós também queríamos abordar, falando especificamente da APA, é sobre o seu parecer 4 de 2014, que altera um conjunto de obrigações da fábrica e que, digamos assim, que deixa a unidade fabril da Simpor em Alhandra mais à vontade para fazer certo tipo de atos. Depois temos muitas outras questões, mas ficaria por aqui, o tempo já está a concluir, mas queria perguntar diretamente à APA, se a APA considera que a unidade da Simpor em Alhandra coloca ou não problemas de saúde pública e onde é que está o estudo epidemiológico e quais é que são as, o que é que a APA tem detectado ao longo dos tempos destes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, para a sua intervenção inicial, repito e reafirmo, no máximo 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou nota, antes de mais, que estou acompanhado hoje também pela minha colega do Conselho Diretivo, a engenheira Cristina Carrola, já conhecida por Vossas Excelências, bem como vários, literalmente várias colegas da APA, de vários departamentos. No interesse do tempo, não vou nomeá-las. Vou tentar precisamente cumprir esse período. A primeira licença ambiental da Simpor Alhandra, como sabemos, foi emitida em 2007. A vigência desta licença, em 2008, foi autorizada a substituição de parte dos combustíveis convencionais pelo coprocessamento de resíduos não perigosos. Em abril de 2017, dentro do prazo estabelecido na lei, deu entrada no IAPMEI, entidade que coordena este licenciamento, o pedido de renovação de licença ambiental da instalação. Em sequência, e como habitual nestas situações, a APA prorrogou a licença ambiental até à emissão da decisão final do processo de licenciamento em curso, bem como da licença de exploração através de um ofício que terei todo o gosto em compartilhar com vossas pessoas. Salienta-se que o pedido de renovação por parte da empresa já incluía a implementação de um conjunto de melhores técnicas disponíveis, de MTDs, constantes, do enquadramento comunitário publicado em 2013, que previa o prazo de adaptação de 4 anos. Algumas dessas medidas já estão hoje implementadas. Isso ajuda a responder a uma das questões sobre, nomeadamente, as decisões de 2014, que não se destinaram apenas a afinar um conjunto de procedimentos da empresa, ao contrário do que foi referido, afinaram e tornaram mais estrito o conjunto de procedimentos da empresa, bem como já o reconhecimento de algumas MTDs a implementar. Durante a análise do processo submetido pela empresa, foram identificados em falta, como aliás acontece praticamente sempre no processo de licenciamento, elementos adicionais necessários à determinação do procedimento de renovação.
Ó Sr. Presidente, eu peço desculpa interromper, era possível aproximar um bocadinho mais o microfone? Porque estamos a ouvir com um ruído de fundo que perturba o que conseguimos percepcionar na audição.
Espero que não seja o ar condicionado que nos ligamos hoje e que não está. Conseguem ouvir melhor agora?
Diga, faz favor.
Conseguem ouvir melhor agora?
Penso que sim. Faz ressonância, não é? Se calhar está muito longe do micro e faz um ruído de fundo.
Mesmíssima distância de ontem. Eu confesso que não sei bem o que fazer. Mas...
Pois. Pronto, mas faz favor, continue.
Ainda assim vou aproximar-me.
Mas olha, melhorou a capacidade auditiva. Bem, faz favor.
Dizer, e nesse sentido... Justifica, se calhar que repita, que em abril de 2017, dentro do prazo estabelecido na lei, deu entrada no IAP Mãe Entidade Licenciadora o pedido de renovação da licença ambiental à instalação. Como é habitual nestas situações, a APA prorrogou a licença ambiental, a sua validade, até à emissão da decisão final do processo de licenciamento presentemente em curso, como obviamente da licença de exploração. Não está, portanto, nenhuma das licenças ou por prorrogar, ou não válida, ou não publicada, uma vez que isto faz parte integrante uma da outra. Durante a análise do processo, foram identificados alguns elementos em falta e foram, por isso, solicitados à empresa. Quando recebidos estes elementos, verificou-se que o pedido configurava não uma mera renovação, mas uma renovação com alteração substancial nos termos da lei. Em consequência, concluiu a administração pela abrangência dos seguintes regimes ambientais: avaliação de impacto ambiental, prevenção, controle integrado de poluição, incineração, comércio de emissões, ruído, questões de qualidade do ar e recursos hídricos. Uma vez verificada a necessidade da avaliação de impacto ambiental, e sendo este um regime prévio ao licenciamento dos regimes ambientais referidos, a APA deu ao requerente um prazo para a apresentação do óbvio estudo de impacto ambiental. Nesse sentido, o pedido reformulado do operador para, repito, renovação com alteração substancial, deu entrada na plataforma de licenciamento Ciliando a 17/1 do corrente ano. No âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental, ocorreram várias interações da APA com o requerente para esclarecimento de alguns aspectos, e a consulta pública decorreu de 20 de julho até 31 de agosto, nos termos estritos legalmente estabelecidos. Como sabem, não é uma tarefa discricionária da administração a definição deste prazo, mas sim em resultado da data de submissão de uma determinada pretensão, neste caso, um estudo de impacto ambiental. E foi nesse cumprimento estrito que decorreu este período. A proposta, informa a Comissão, de declaração de impacto ambiental favorável foi colocada em audiência de interessados no passado dia 1 de outubro. Encontras por isso neste momento para análise por parte do proponente, com vista à emissão de uma decisão final. Gostaria rapidamente de dar nota de um conjunto de aspectos que respondem ao colocado de acompanhamento da instalação, que não é só, evidentemente, de há um, nem há dois, nem há três, é de há vários anos. E, em primeiro lugar, referir que, no âmbito do acompanhamento da instalação, a APA tem verificado e constatado que se cumprem as determinações da licença ambiental, na sua generalidade. Sem embargo, tendo em vista uma melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação e a minimização de emissões difusas, a APA foi impondo medidas adicionais à própria licença ambiental, nomeadamente interrupção de operações de produção ou expedição sempre que das mesmas resultam emissões de poeiras, deficiência dos sistemas produtivos ou de despoeiramento, proteção contra a ação do vento de pilhas a céu aberto, umidificação com água e ou reagentes químicos de material em pontos de emissão localizados, áreas utilizadas para transportes de materiais, pavimentadas, superfície mantida limpa, dispersão de água em vias de circulação, pavimentadas ou não, sistema de aspiração fixo ou móveis para limpeza fabril, manuseamento de materiais em circuitos fechados, etc, etc. São várias páginas de medidas que adicionamos àquelas que constavam da licença ambiental, justamente na sequência, nomeadamente, também, de queixas que as PASES foram ocorrendo. Chegámos mesmo a impor medidas adicionais na zona de carregamento fluvial, como seja a reparação da manga de recarregamento, para a melhoria do sistema de escoamento, envolvemos toda a instalação, pusemos envolvimento de toda a instalação de transporte de clinker até à manga fluvial e também na transfega no estuário, a suspensão da mesma quando a direção do vento, do sudeste, assim fosse verificado. No respeito à monitorização das emissões de poluentes para o ar, as obrigações relativas ao regime e à periodicidade das mesmas são estipuladas no regime de emissões industriais. E por isso importa salientar que na Cipora Alhandra são monitorizados em contínuo as emissões de NOx, CO, partículas, SO2, COT, HCl e NH3. As alterações à monitorização, no caso de ácido fluorídrico, tais pesados, dioxinas e furanos para os fornos 6 e 7, comunicadas ao operador pela APA em 20/10/2014, tiveram por base a verificação de pressupostos existentes na lei. Por isso, não se tratou, insisto, de modo algum, num relaxamento de requisitos legais, mas outro sim, do cumprimento de requisitos legais, e que os passarei a explicar, que é muito importante o Parlamento ter consciência disto. Para ácido fluorídrico, justamente, a monitorização em contínuo passou a ser de uma periodicidade duas vezes por ano, uma vez que foi observada a condição prevista no diploma de regime de emissões industriais, de existências de fase de tratamento de ácido fluorídrico que garantem que os valores de emissão de ácido fluorídrico não são excedidos. Não são excedidos. Para os metais pesados, a monitorização passou de duas vezes por ano para uma medição de 2 em 2 anos, apenas no forno 6, dado que foi observada para este forno a condição legal de que as emissões serem, em todas as circunstâncias, inferiores a 50% dos valores de emissão destes poluentes. No forno 7, mantém-se a obrigatoriedade de monitorização destes poluentes 2 vezes por ano. Para dioxinas e furanos, a monitorização pontual, também 2 vezes por ano, foi alterada para uma vez em ambos os fornos, por observância, uma vez mais, da mesma condição dos valores serem, em todas as circunstâncias, inferiores a 50% do valor limite de emissão. Gostaria ainda de dar nota da inclusão da obrigatoriedade de monitorização em contínuo das emissões de NH3 nos fornos 6 e 7, em aditamento ao LIA, à licença ambiental, por aplicação das novas condições dos documentos de referência comunitários. No que diz respeito à qualidade do ar, na zona onde se insere a Cipor Alhandra, esta é monitorizada em contínuo pela estação de Alverca, pertencente à rede de monitorização de qualidade do ar do Estado, gerida pela CCDR, Lisboa de Alto Tejo. E os valores disponibilizados em tempo real e online também são disponibilizados, dizia, no sistema Qualar, gerido pela APA e pela própria aplicação Qualar para dispositivos móveis. Esta monitorização tem demonstrado o cumprimento dos valores limite para a proteção da saúde humana. Não aqui reportando temas nessa matéria, que aliás ficaram comprovados também na avaliação de impacto ambiental, ora concluída. Adicionalmente, nos limites do perito industrial existem também 5 estações de monitorização da partículas PM10, e são estações instaladas pela Simpor, mas exploradas pelos SEMAS de Vila Franca de Xira, e portanto todos estes sistemas estão em funcionamento e os valores em limite medidos respeitam o valor limite anual e as médias diárias e são maioritariamente dentro da classe de bom para o índice de qualidade do ar. no ar. Apenas com situações pontuais de classe fraco, mas não se verificando excedências ao valor limite. A licença ambiental da Simpor Alhandra foi, por isso, como disse, prorrogada de acordo com o disposto legalmente, encontrando-se válida e em vigor com as adições e as imposições adicionais que referi anteriormente. Não obstante o processo de renovação da LIA estar a decorrer, renovação com alteração substancial, a ARPA tem efetuado o acompanhamento normal da instalação, no qual foi verificando o cumprimento das condições da referida licença ambiental. E tendo em vista também uma melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação e a minimização, também ela contínua, diga-se, das emissões difusas, a ARPA foi impondo medidas adicionais, tendo assim por vindo a cumprir, de uma forma geral, estas mesmas condições. O agora submetido e avaliado...
Sr. Presidente, eu só queria lembrar que o tempo já está ultrapassado.
Obrigado, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, se me permite.
Bem. Obrigado.
Com mais um par de minutos, poderei já abordar um conjunto de questões que foram sendo levantadas nos requerimentos. O pedido de aumento de capacidade instalada, para, por exemplo, coprocessamento de resíduos não perigosos, bem como o alargamento da tipologia de resíduos para coprocessamento com combustíveis alternativos em ambos os fornos, enquadra-se numa estratégia de economia circular e numa estratégia de descarbonização, não só do país, mas também da empresa a qual está em elaboração para todo o grupo e parte dela, aliás, sob instância por parte da APA. E como tal, é relevante ter isto em conta, uma vez que o processamento de combustíveis alternativos, como aliás foi referido anteriormente, contribui de forma significativa para a redução de emissões específicas da instalação. E insere-se, como dizia, uma estratégia não só de descarbonização do país, mas também de gestão de resíduos, por forma a dar um destino final de uma fração de resíduos para os quais não é tecnicamente viável a sua reutilização ou reciclagem e que não deve ir para aterro. Acresce, por isso, face ao novo alinhamento da política de resíduos e quanto à necessidade de separação de biorresíduos, que também não queremos que continuem a ir para aterro, que é expectável o aumento da oferta nacional de combustível derivado de resíduos resultante destas atividades. Por isso, faz sentido esta estratégia da instalação. Com a alteração prevista, estou quase a terminar, Sr. Presidente, não são expectáveis diferenças significativas nas emissões de poluentes atmosféricos, podendo até, ao nível das fontes pontuais associadas ao processo de coprocessamento, haver uma redução de emissões verificadas atualmente. Por isso, o processo de licenciamento do Centro de Produção da Alhandra encontra-se em adiantada fase, tendo recentemente o documento sido notificado, como referi, em sede a destes interessados da proposta de dia favorável. Uma vez concluída esta fase, o correspondente título único de ambiente será ultimado e incluirá especificações e obrigações para a panóplia de regimes ambientais abrangidos. Termino referindo que, também gostaria de referir que, temos notado, por parte da empresa Simpor e desta instalação em particular, nos últimos anos, uma mudança que não gostaria de deixar de assinalar e, portanto, ao nível do seu comportamento e da forma como se relaciona com os diferentes interesses. O processo de privatização à época da empresa Simpor, não hesito em dizê-lo, revelou-se, do ponto de vista do envolvimento local e de um conjunto de obrigações, uma experiência que não terá sido bem sucedida. E se calhar alguns dos problemas que tivemos em 2014 e também alguns anteriores resultaram dessa postura. As coisas mudaram e muito recentemente com os novos investidores temos notado precisamente essa mudança de comportamento, ao ponto de, por exemplo, não debaterem se deveria ou não sujeitar a avaliação de impacto ambiental do projeto, mas simplesmente, por instrução do Centro de Decisão Multinacional, dizendo, faça-se a avaliação de impacto ambiental, porque do ponto de vista regulatório queremos certeza para poder continuar a laborar dentro dos standards legais e de proteção do ambiente, isso para nós apraz-nos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos de imediato à ronda de intervenções, pela ordem que está determinada, naturalmente. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da APA, Nuno Lacasta, boa tarde também. É evidente que todas as empresas devem cumprir escrupulosamente todas as normas que lhes sejam aplicáveis. E algumas delas, pela sua dimensão, ou área de atividade, ou especial impacto ambiental, para além dessa obrigação, tem um conjunto de outras a montante, da obtenção de licenças e alvarás, e a junzante, de reporte regular sobre as suas emissões. É, entre outras, na área da Leandra, o caso da Simpor. Ora, relativamente a todas as indústrias, e a estas últimas muito em particular, o Estado tem um dever especial de acompanhamento e fiscalização, uma vez que se constitui, de certo modo, como corresponsável pelo seu funcionamento. O Estado é, aliás, o único recurso a que podem apelar as autarquias e os cidadãos que, pelas mais diversas razões, se sintam incomodados e prejudicados pelo funcionamento dessas empresas. Essa é, genericamente, uma função que está acometida pelo Estado à APA. A Simpor encontra-se em Alhandra há mais de um século e o nível de poluição que expeliu já foi muito menos controlado do que é hoje e foi muito mais intenso do que é hoje. Mas as leis hoje são diferentes para melhor e o nível de exigência das pessoas é muito maior e ainda bem. A verdade é que o comportamento da empresa, que na primeira década dos anos 2000 praticamente não causou problemas, teve um conjunto de incidentes nos últimos anos com um grande impacto na área envolvente e já não é a primeira vez que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Junta de Freguesia locais reclamam pela intervenção das autoridades competentes, nomeadamente da APA. Eu próprio tive a ocasião de me deslocar aqui sobre este assunto na legislatura passada, ainda na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e deixar claro o que para mim era, e é hoje ainda, inconcebível, que a Simpor possa estar a incomodar mais as populações hoje, quando o nível de produção é menor do que já foi no passado. Isto para nós é incompreensível. Tem, aliás, menos trabalhadores do que já teve. Agora, se isto é um dado que afeta ou não a sua capacidade de manutenção, fica aqui uma dúvida que, ao nível local, se tem levantado. Mas a verdade é que há outras indústrias poluentes em Alhandra que também podem estar a emitir gases e cheiros para a atmosfera e que, coberto da tradicional suspeição que impende sobre a Simpor, se estejam a escapar à sua própria responsabilidade. Estas são dúvidas legítimas às quais a APA e a sua capacidade inspectiva têm de dar uma resposta cabal, para esclarecer dúvidas, para eliminar problemas e devolver a qualidade de vida aos residentes da Leandra e para a sua envolvente, que a merecem e ainda por cima já a tiveram durante um largo período de tempo em que não houve problemas ambientais desta natureza. Deixo-lhe assim, Sr. Presidente da APA, a seguinte pergunta. O que é que está a APA a fazer para identificar as fontes e as causas da poluição em Alhandra, e o que é que vai a APA fazer para as debelar definitivamente? Isto, claro, independentemente do processo de renovação com alteração substancial que está em curso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carvalho, tem a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, que habitualmente já nos vai acompanhando aqui em várias matérias e, portanto, saberá que se há coisa que normalmente não se ignora nesta comissão são queixas da população, nomeadamente relativas à poluição, à qualidade do ar e à sua qualidade de vida. E, portanto, diretamente às perguntas, até porque o assunto foi devidamente explicado, interessava-nos perceber, em primeiro lugar, se houve ou não houve, em 2017, um pedido de renovação da licença. O Sr. Presidente disse-nos que houve, não percebi, confesso, em que moldes é que ele foi pedido. Ou seja, se já em 2017, com as alterações substanciais que hoje a Simpor diz querer implementar, ou se não, ou se no meio destes 3 anos em que as pessoas estiveram à espera e o assunto esteve a ser avaliado, se deu conta, alguns, no meio destes 3 anos, o que também era muito importante para nós perceber, que é também para perceber se em algum momento se queimou alguma coisa sem licença para falar bom português. O que nos leva ao segundo ponto, que é... Há medidas adicionais apresentadas pelo Sr. Presidente da APA, que foram impostas à Simpor, e eu pergunto-lhe, então, se vamos avançar para queimar outros tipos de resíduos, que tipos de resíduos, nomeadamente resíduos passíveis de outra valorização, nomeadamente recicláveis, e o que é que nestes 3 anos, ou até recentemente, já foi queimado diferente em face destas novas imposições que a APA colocou. Porque, na verdade, acho que é uma boa oportunidade também para nós podermos perceber se existem, de facto, resíduos que são valorizáveis, que são recicláveis. Então, o que é que falta, de facto, no sistema de gestão de resíduos para que eles se possam valorizar. Porque, se assim é, então temos que estranhar menos que assim portem a vontade de dizer, publicamente até em jornais, de que, epá, eu estou a comprar resíduos para queimar, deixem estar que eu queimo esses. O que é que falta então? Acho que é uma boa oportunidade para explicar na estratégia da APA, na estratégia do Governo, o que é que está a faltar de facto para que possamos valorizar o que é valorizável. Até porque há um relatório anual da APA que diz que a estratégia para a reutilização e a reciclagem em 2020 assenta na criação de instrumentos, em particular na recolha seletiva, numa elevada penalização financeira a quem ainda recorra à valorização energética de forma direta. E, portanto, isto é um bocadinho contrassenso, porque ou temos uma estratégia ou temos outra. E, finalmente, até porque o Sr. Presidente nos falou do aumento da oferta de CDRs, nós temos conhecimento de alguns municípios que dizem que as cimenteiras lhes dizem que não compram estes CDRs porque têm falta de qualidade. E, portanto, pedia-lhe um esclarecimento adicional neste aumento da oferta, se vai ser uma oferta depois para acabar por enterrar, porque não são comprados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria perceber, porque não foi dito, é normal uma prorrogação de licença demorar 3 anos? Estar uma unidade fabril tão grande, tão intensa, 3 anos, a trabalhar com uma licença provisória, ainda por cima com uma prorrogação que não tinha prazo. O fim da prorrogação era quando tivesse o processo de licenciamento concluído, que é algo que me parece bastante esdrúxulo e, não sei se a APA tem outros exemplos no país deste género, se o tem, julgo que serão todos negativos. Outra questão é o que é que vai ser queimado ali. Vão ser substituídos combustíveis fósseis por pneus, partes de automóveis, telas têxteis e tudo mais. Por exemplo, no forno 6 vão passar a ser queimados 70% destes resíduos e no forno 7 do que será queimado é 90% destes resíduos. Bem, isto não é sustentável. Sustentável é diminuir os resíduos, reutilizá-los, reciclá-los. Quando chegamos à parte de queimar, obviamente não é sustentável. Mas a pergunta que eu tinha é que o próprio estudo de impacto ambiental, da licença ambiental, diz-nos que para que estes resíduos, apenas é possível encontrar 40% destes resíduos em Portugal, o que significa que 60% vão ter que ser importados. A minha questão é sustentável estarmos a alimentar uma fábrica em Vila Franca de Xira a importar resíduos, não se sabe muito bem de onde, em 60% para queimar? E de onde é que vêm esses 60% de resíduos? É obviamente a minha pergunta, e julgo que é a pergunta que toda a gente fará. Sobre o estudo da FCT encomendado pela Simpor, está lá escrito que dos 212 dias monitorizados, apenas em 41 dias se verificaram odores. E a parte do apenas está lá mesmo escrito. Então nós temos 20% dos dias com odores e isso é um apenas? Portanto, o que é aceitável para uma unidade fabril como a da Simpor, da Leandra, do ponto de vista de odores? É em 20% dos dias estarem? É em 5%? É em 30%? Qual é que é a deterioração da qualidade de vida das populações que é aceitável? Julgo que isto era bastante importante percebermos, porque nós temos relatos de irritações respiratórias e oculares na população em geral, mas também de colégios, de escolas que se situam perto da fábrica. Eu queria também perceber, não sendo obviamente responsabilidade direta da APA, mas se tem informação de como está ou não está o estudo de impacto, o estudo epidemiológico sobre aquela unidade fabril, porque as análises de risco não substituem este estudo sobre a saúde concreta das populações. E isto já está aprovado há bastante tempo no Parlamento, já agora, e era uma exigência que o Bloco de Esquerda coloca sobre isso. E o senhor Presidente da APA, Nuno Lacasta, traz-nos aqui uma visão de certa bonomia da Simpor, que está muito mais colaborante. Bem, ainda bem que está mais colaborante, seria estranhar o resto, mas se lhe era de aproveitar este mais colaborante para introduzir medidas e fiscalizações na unidade da Simpor da Leandra para, de facto, não ter este impacto na população. E repare que o senhor Presidente da APRA não respondeu à pergunta que eu fiz sobre o parecer número 4/2014 da APA, que, na prática, afrouxa as exigências ambientais da licença ambiental da APA, portanto, já há 6 anos que a APA está a trabalhar com menos exigências ambientais por decisão da APA. Aliás, isso no nosso requerimento estão enumeradas todo o afrouxamento ambiental,
por favor,
que foi aplicado à APA. E nós queremos perceber Porquê que é este afrouxamento e se a nova licença vai continuar nos últimos 6 anos com menos exigência ambiental sobre a unidade de
fabricação de Simbora. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Alma Ribeira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente da APA e os restantes senhores deputados aqui presentes e fazendo um ponto prévio sobre a importância social da Simpor, convinha também dizer que hoje esta é uma empresa que funciona com 1/4 de trabalhadores contratados e 440 trabalhadores de empresas de trabalho temporário. Portanto, isto também nos põe aqui, confronta-nos com a responsabilidade social que esta empresa terá quando fará uma responsabilidade ambiental. Mas regressando àquilo que nos traz hoje aqui, aquilo que nos interessava saber era, em primeiro lugar, que valores esteve a APA a cautelar quando teve a decisão de fazer este prolongamento por 3 anos, que é por 3 anos porque aconteceu ser por 3 anos, porque nem estava previsto que assim fosse, era quando se desse a nova licença. Se isto é um procedimento adequado a uma das empresas, e também perguntava se este dado é validado pela APA, uma das 10 empresas mais poluentes do país, se hoje o projeto fosse submetido do zero, com a incineração, com a dimensão que tem, se hoje seria um projeto aprovado, dada a sua proximidade com as populações. Em segundo lugar, e sobre a estratégia da empresa, mas também sobre ao nível da consideração que temos que fazer de objetivos de economia circular, se consideram que é adequada a opção por, eventualmente, ter de importar resíduos para garantir eficiência da produção e se isso respeita, de facto, a hierarquia dos resíduos ou se essa questão foi, pelo menos, equacionada. Colocava também aquilo que nos parece mais útil retirar desta audição, não para nós, mas essencialmente para as populações daquela zona. Qual é a explicação que existe para as pessoas se queixarem de encontrarem os carros cobertos de cinza, de cimento, de se verem fumos amarelos, fumos escuros, cheiros muito incomodativos que impedem as pessoas, inclusivamente, de abrir as janelas? Qual é a explicação que a CAPA pode dar às populações sobre isso? Isso pode, de facto, garantir que isso não tem implicações na sua saúde, que é algo que a nós nos deixa muitas dúvidas, sobretudo porque se olharmos aquilo que é o estudo de impacto ambiental, ele é muito tímido a admitir a necessidade de implementação de medidas de mitigação ou de remediação das consequências da atividade desta empresa. A certa altura, neste processo de licenciamento, ou de renovação de licenciamento, ou de prolongamento, já no processo de consulta, portanto, já no processo que está em consulta pública este ano, a APA exige elementos adicionais ao estudo de impacto ambiental. E bem, e é no mesmo sentido que nós entendemos, de acordo com aquilo que foi também resolução da Assembleia da República, que a APA...
Quer determinar, Sra. Deputada, faz favor.
Que a APA deveria colocar de uma forma imperativa a realização do estudo de efeito cumulativo dos poluentes ao longo da vida e avaliar a probabilidade de desenvolvimento de patologias do foro respiratório, cardíaco, rins ou fígado e de doenças cancerígenas e não cancerígenas. E não apenas como uma sugestão dentro das competências e atribuições da APA, mas como de uma forma mais determinante.
Pelo Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Nelson Silva, faça o favor.
Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA. Na anterior legislatura, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução que recomendava ao Governo a elaboração de estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto da produção da Simpor e outras unidades industriais na zona de Ilhandra, visto haver o receio fundado de que a fábrica estaria a reorientar a sua produção para a co-incineração, o que poderá ter graves impactos ambientais e na saúde da população de Alhandra. Já ninguém tem dúvidas de que estão aqui em causa situações passíveis de serem violadoras do já fraco quadro normativo ambiental atualmente em vigor. As denúncias sucedem-se, inclusivamente tendo chegado a esta Comissão e a todos os grupos parlamentares. Em fevereiro deste ano verificou-se uma libertação de poeiras causada por dois rombos encontrados nas telhas de armazém de clinker. No mês passado, uma avaria no forno da Simpor causou novamente a libertação de poeiras, que alarmaram profundamente e de forma justificada a população. As indústrias poluentes, como é o caso da Simpor, têm de ser responsabilizadas pelos perigos, quer ambientais, quer ao nível de saúde pública, que continuam impunemente a perpetrar. A população de Alhandra não pode continuar exposta a estes riscos causados pela impunidade da Simpor. A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade com competências nesta matéria e, sem dúvida alguma, que as exigências à mesma têm aumentado e irão continuar a aumentar. Neste ponto, pergunto à APA quantas ações de fiscalização foram feitas junto da Simpor nos últimos 3 anos, por quantas contraordenações ambientais foi punida a Simpor, em que medida foi a APA envolvida no estudo de medição da qualidade do ar que está a ser levado a cabo pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova. Como entidade competente, a APA deverá ter conhecimento das monitorizações da própria Simpor, por isso pergunto quais os parâmetros que estão a ser monitorizados pela Simpor e se correspondem ao determinado pelas licenças ambientais. O PAN sempre defendeu as taxas verdes, a responsabilização célere e eficaz das indústrias poluentes. Ao mesmo tempo, defendemos com o mesmo vigor a fiscalização contínua destas atividades para detectar atempadamente quaisquer infrações e contraordenações ambientais. Com isto, a minha última questão vai no sentido de saber se a APA tem tido no seu plano de atividades anual uma estratégia de fiscalização contínua ou se vai continuar nas ações pontuais e normalmente com notificação prévia, em que na prática corre atrás do prejuízo. E são as minhas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da APA, cumprimentar os Srs. Deputados. Antes de mais, relembrar que o centro de produção da Simpor se localiza dentro da vila de Alhandra, mesmo no coração do aglomerado populacional e, por isso, para os verdes torna-se importante perceber como é possível que um processo de licenciamento para uma atividade como a da coincineração pode levar tanto tempo a ser decidido. Por outro lado, não podemos esquecer que a empresa continua a laborar e que a APA está a aligeirar a monitorização das emissões que ocorrem agora apenas de 2 em 2 anos, quando anteriormente tinham lugar anualmente. E segundo o Sr. Presidente, apenas no forno 6 é que isto aconteceu. Mas se há aqui um aligeirar da monitorização e da fiscalização, penso que não se justifica, visto que as queixas das populações se mantêm. E, portanto, durante este tempo, as queixas das populações não deixaram de ter lugar e a própria empresa admitiu episódios de fuga de poeiras ou de gases, tendo o último ocorrido no passado mês de setembro, no dia 6. Por isso, perguntamos se a APA tem conhecimento destas situações e quais as ações que tiveram lugar junto da Simpor da Alhandra para que estas situações fossem resolvidas e que não se repetissem. Estando em curso o processo de licenciamento único de ambiente do centro de produção da Simpor em Alhandra, com o pedido de aumento entre 70% a 90% da sua capacidade de queima de resíduos, qual realmente é o estado deste processo, em que ponto é que nos encontramos? Não podemos esquecer as queixas das populações, da Alhandra e das freguesias contíguas, relativamente a cheiros intensos que se fazem sentir, nomeadamente a cheira borracha queimada e a bagaço de azeitona. Perguntamos se é por causa destes relatos ou destas queixas que persistem que este processo de licenciamento está mais demorado. Visto que o pedido incide essencialmente no aumento da queima de pneus, perguntamos se esta queima irá ou não intensificar os odores já sentidos e denunciados e se a APA tem estado a acompanhar e a avaliar estes impactos. Por último, tendo em conta a intensificação da queima de lixos e os anos de elaboração, existe ou não algum estudo que reflita os impactos prejudiciais à saúde daquela população?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada a ronda de intervenções, tem novamente a palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA para uma resposta global, no máximo de 10 minutos. Terá mesmo que ser assim, Sr. Presidente, porque temos plenário agendado para as 15 horas e, por isso, o tempo, neste caso, conta e de que maneira. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Perguntas mais, me estão a ouvir bem?
Estamos a ouvir, estamos a ouvir bem, faz favor.
Sr. Presidente, eu começo por dizer o seguinte. Eu creio, com o devido respeito, que respondi cabalmente, quer às perguntas iniciais, quer a praticamente todas aquelas que foram feitas entretanto. E no sentido dessa mesma confirmação e esclarecimento, terei todo o gosto em remeter à Comissão a minha intervenção inicial para esse propósito. Ainda assim, um conjunto de notas sobre o que foi referido para efeitos de esclarecimento. Em primeiro lugar, repito, quando foi submetido o pedido de renovação em abril de 2017, dentro do prazo estabelecido por lei, esse mesmo pedido de renovação teve como consequência, como é habitual acontecer, e é perfeitamente natural que assim seja, a prorrogação da licença em vigor. Não teria sido assim, porque teria caducado a licença em vigor, caso o pedido não tivesse entrado em tempo. Como entrou, é perfeitamente natural, é de boa administração que tivéssemos feito esta prorrogação. Mas creio que fui claro há pouco, quando referi, que, mesmo antes de 2017, na sequência da licença anterior, foram impostas medidas adicionais, e referi também que o acompanhamento desta instalação é, vou usar uma palavra que vi que tem bastante pertinência neste contexto, é praticamente em contínuo por parte da administração, não só por parte da APA, nomeadamente, como julgo que a Comissão sabe, eu reitero este ponto, a APA não tem competência de fiscalização em matérias que não sejam de recursos hídricos. Essa competência corre por conta da CCDR, competente em razão da matéria, ou da IGAMAWOT. E com estas entidades colaboramos regularmente, ainda assim terei que referir para, nomeadamente, a IGAMAWOT e para a CCDR em termos de inspeção e eventuais atos que possam ter sido identificados, não temos disso informação, até porque, genericamente, como referi anteriormente, a empresa cumpre com quer valores limite de emissão, quer com as condições impostas na licença, que são, sim, como dizia, acompanhadas com bastante regularidade. Em segundo lugar, gostaria de dar nota do seguinte. Quando eu referi que a empresa submeteu um pedido no sentido de aumentar a capacidade de coprocessamento e referi que isso se alinha com uma estratégia nacional de economia circular e de descarbonização, utilizei justamente a palavra coprocessamento e referi que trata-se de materiais que não têm, infelizmente, mas não têm, não são passíveis de ser reciclados. Mas o que também não queremos no nosso país é que esses materiais sejam colocados em aterro. Já nem falo da nova geração de separação de biorresíduos, que vai gerar materiais eminentemente passíveis de serem objeto de coprocessamento. Que, aliás, no cimento é win-win, na medida, no meio da expressão, na medida em que é internalizado no próprio clinker e no próprio produto. Valorização energética, como o próprio nome indica, é valorização. Não é destino aterro. E é no fundo deste equilíbrio, como não podia deixar de ser, que a APA faz as avaliações que faz com vista a esta determinação. Recordo aos presentes, contudo, que o pedido está feito, a avaliação ambiental está feita, enfim, aguardamos a sua conclusão em termos de audiência de interessados, e no final disto, a APA naturalmente ponderará as diferentes situações em presença com vista à autorização final em sede de licenciamento, nomeadamente de capacidades de coprocessamento. E uma boa avaliação ambiental como esta deve, obviamente, ter em conta um cenário limite para efeitos depois de uma decisão final que deve ter em conta a panóplia de possibilidades. Outra nota que gostaria de dar muito rapidamente sobre a questão de odores. Foi referido, nomeadamente, o estudo da FCT. Eu vou passar a ler aquilo que consta das razões de facto e de direito da proposta de declaração de impacto ambiental. Na perspectiva da população envolvente, no seguimento de um conjunto de queixas da comunidade relativa a cheios, foi desenvolvido um estudo pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, como foi referido, que concluiu não se evidenciar qualquer correlação direta entre os odores existentes no concelho e mediações da fábrica e as operações desenvolvidas pelo Centro de Produção de Alhaia. Como foi referido, aliás, em pergunta anterior, e de facto, confirmo, existem um conjunto de outras instalações e, nesse sentido, a APA, em articulação com outras entidades, está naturalmente a averiguar e a trabalhar no sentido dessas mesmas questões de autores, até do mais nota, como disse uma vez anterior, por solicitação do Governo, a APA, há pouco tempo, terminou uma reflexão e uma proposta no sentido, eventualmente, de termos em Portugal legislação sobre autores, de facto, que não existe ainda hoje. E a APA preparou precisamente essa reflexão e proposta legislativa. No que diz respeito ao ambiente sonoro, também creio que é importante referir, os valores obtidos, e mais uma vez cito da Declaração de Impacto Ambiental, os valores obtidos dos três pontos caracterizados com os receptores sensíveis mais próximos do centro de produção da Alhandra estão conforme com os limites estabelecidos no Regulamento Geral de Resíduos. Uma vez que o projeto não prevê a instalação de novos equipamentos e acarreta apenas a circulação de mais 5 veículos pesados por dia, foi estimado que os valores de circulação de referência não seriam futuramente alterados nos pontos de avaliação. Em matéria de saúde humana, também ponto referido, e sobre a questão do estudo epidemiológico não tenho informação, não corre por conta da APA, também tive a ocasião de referir isto a propósito de outras situações nesta mesma comissão, mas ainda assim, na avaliação de impacto ambiental, que é sem dúvida a mais abrangente das avaliações que temos neste momento presentes, não vai a tudo, permite-me uma expressão plebeia, temos obviamente sarna para discursar, mas a verdade é que nos termos da lei, uma avaliação que vai a todas as áreas, mas ainda assim, no que diz respeito à saúde humana, que é um requisito hoje da avaliação ambiental, estimam-se que os impactos correntes do projeto sejam praticamente nulos e a ocorrerem de reduzida magnitude. Para os colaboradores do CPA, do Centro de Produção de Alhandra, os impactos do odor e poeiras são, das descargas de resíduos, são muito pouco significativos e de muita reduzida magnitude, considerando-se os mesmos praticamente nulos. Fim, cita, sabe. Gostaria ainda para terminar de reiterar o seguinte. Dois pontos finais. Mais uma vez, desde pelo menos 2015, e portanto não houve nenhum hiato regulamentar desde o momento em que a empresa submete o pedido de regulação de licença, nenhum, pelo contrário, não houve afrouxamento de requisitos regulamentares, pelo contrário, houve reforço destes mesmos requisitos antes da submissão da empresa e durante o período interino, e como é óbvio, eles não deixarão de estar vertidos, bem como alguns outros adicionais, na licença final que vier a ser emitida. Termino sobre, mais uma vez, aspectos relacionados com a avaliação ambiental. Foi referido que o estudo de impacto ambiental é tímido quanto a medidas. Eu não tenho neste momento na minha frente o estudo de impacto ambiental e, portanto, não pronuncio sobre esse documento. Mas posso assegurar que a declaração de impacto ambiental não é nada tímida. Estamos a falar de cerca de 21 páginas de considerações e de medidas. Estamos a falar de mais de 5 condicionantes. Estamos a falar de 32 elementos a apresentar. Estamos na fase de pré-exploração, de mais 20 ou 30 elementos durante a fase de exploração. Estamos a falar de um conjunto de programas de monitorização e de dezenas largas de medidas de minimização, de compensação nas diferentes áreas que me dispenso aqui de referir. Apenas de referir, obviamente, que de timidez esta dia, como aliás, uma parte delas, muitas vezes somos acusados exatamente do oposto, de se calhar colocarmos demasiados elementos em cima da mesa. Estamos muito confortáveis com a tipologia das medidas colocadas em declarações de impacto ambiental e, como tenho dito em inúmeras ocasiões, se uma avaliação de um projeto em função da autonomia técnica das instituições, e não é só a APA, um conjunto de entidades que se pronunciam em sete parceiros, for no sentido de desfavorável, é desfavorável. Se for no sentido de favorável, é favorável. E neste caso, tecnicamente, a proposta em cima da mesa é uma proposta de declaração de impacto ambiental favorável, evidentemente com um conjunto de condições, como também é habitual. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, naturalmente, até uma próxima e muito gosto em ouvi-lo. Já agora, também lhe sugeria, se for possível, enviar alguma documentação que ache importante e pertinente para o tema e, por outro lado, se for possível, enviar a intervenção inicial, agradecíamos, para depois ser distribuída pelos seus deputados. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Senhores deputados, resta-me só terminar esta audição dizendo que a próxima, sobre o mesmo tema, é na quarta-feira, dia 14, às 14 horas, para uma audição com a Sra. Secretária de Estado do Ambiente sobre este mesmo requerimento. Certo? Quarta-feira. Entretanto, na quarta-feira de manhã, provavelmente, teremos aquela reunião que ontem estivemos a falar, audição, melhor dizendo, mas ainda não está confirmada. Logo que esteja confirmada, será enviada a convocatória e será enviada a documentação que for importante. Certo? Muito obrigado. Até logo.